Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, celebrar 97 anos de vida já é um feito significativo, mas a ocasião reveste de significado ainda maior quando o homenageado é um cidadão que fez de seu projeto de vida uma causa de devoção e realizações ao país e a Pernambuco, nossa terra natal. O poder em si nunca traiu Jarbas Cardoso de Albuquerque, Maranhão, nascido em Nazaré da Mata em 21 de janeiro de 1916, a não ser, como registra com propriedade Vamiré Chacon, como instrumento para grandes causas: fidelidade aos princípios, lealdade aos amigos e generosidade são traços de sua personalidade, enaltecidos por todos que com ele convivem, inclusive adversários políticos, convertidos em seus admiradores pelo desprendimento e força revelados diante das adversidades. A trajetória e os exemplos de Jarbas Maranhão devem nos inspirar nesse retorno aos trabalhos desta casa. Político de coerência ímpar, em 1945, na redemocratização do país, foi um dos fundadores em Pernambuco do extinto Partido Social Democrático, PSD, do qual foi vice-presidente, presidente e ainda presidente da Comissão de Reestruturação. Apesar do clima generalizado de apreensão, as eleições de 2 de dezembro daquele longínquo ano transcorreram pacificamente. Além do presidente da República, foram eleitos à época 42 senadores, 2 por estado, e pelo Distrito Federal, o Rio de Janeiro, e 286 deputados, entre eles figuras como Barbosa Lima Sobrinho, Agamenon Magalhães, meu avô materno, e Jarbas Maranhão, dentre outros nomes ilustres como Gilberto Freire, Gregório Bezerra e Eurico de Souza Leão. Constituinte de 46, Jarbas relembra em seus textos a motivação histórica da 4ª Constituição Republicana. Dizia ele, a vitória da democracia sobre o totalitarismo de direita e o esgotamento no país de uma carta politicamente autoritária e centralizadora sob o ângulo da federação. Foi uma resposta à exacerbação do poder do Estado. Era preciso, portanto, reafirmar o valor das liberdades humanas, o império do princípio representativo e que os poderes políticos são delegações do povo. E resume, Jarbas, estávamos empenhados em alcançar a plenitude democrática. Jarbas Maranhão foi reeleito em 1950 deputado federal, senador da República de 1955 a 1963 e candidato ao governo de Pernambuco em 1958. No Congresso Nacional, fez parte na Câmara e no Senado das Comissões de Constituição e Justiça, Legislação Social, Educação e Cultura, Serviço Público Civil, Segurança Nacional, dentre outras. Foi relator de importantes projetos, como os da criação da SUDENE, do Ministério de Minas e Energia, da Fundação Universitária de Brasília, da Lei das Pensões Militares, do Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil e tantos outros. Sobressaiu-se também como advogado, jornalista e professor. Ainda bacharelando, Jarbas Maranhão foi nomeado para o gabinete do governo de Agamenon Magalhães, em janeiro de 1940, que sobre ele disse: Jarbas é um incansável secretário, fixou em admirável oração o sentido social e humano da creche. Referia-se ao fato de ter sido o fundador e presidente da Legião Brasileira de Assistência em Pernambuco. O currículo de Jarbas Maranhão é extenso. Presidiu também o Tribunal de Contas de Pernambuco. Foi professor de Direito Constitucional e, em 1984, eleito para a cadeira número 30 da Academia Pernambucana de Letras. Também é membro da Academia de Letras e Artes do Nordeste, onde ocupa a cadeira 40, além de integrar a Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas, sediada no Rio de Janeiro, e a Associação Nacional de Escritores, com sede em Brasília. Na sua essência, Maranhão é um pensador e autor de obras de indiscutível valor. Caros companheiros e companheiras, Jarbas Maranhão exerceu destacada liderança na política de Pernambuco. É do escritor Nilo Pereira, em 1981, o seguinte comentário: "Não encontrei em minha vida um homem público com uma vocação política tão forte e tão limpa quanto Jarbas Maranhão." Se Etelvino Lins foi o matemático do PSD, Oswaldo Lima o marechal, Jarbas foi o imbatível filósofo político do partido. Digo filósofo no sentido de ter sido ele, nas hostes aguerridas, o pensador sempre claro e sempre ágil, que lia, que estudava, que ia ao âmago dos problemas, que possuía, ao final, uma visão humanística da política. Afonso Arinos, Gilberto Freire, Barbosa Lima Sobrinho e João Cabral de Melo Neto estão entre aqueles que muito elogiaram o velho amigo, tido por todos como intelectual de primeira grandeza. Jorge Amado dizia que lhe devia agradecimentos pelos livros que lhe enviara e que atestavam sua atuação parlamentar a favor da cultura e dos interesses de um Brasil livre e independente. Encerro, senhor presidente, essa minha homenagem à figura tão emblemática, expressando imensa admiração e fazendo minhas as palavras de meu pai, Armando Monteiro Filho, que sempre o distinguiu e que teve sempre o privilégio da sua amizade. Dizia ele: "Trata-se de um dos melhores homens públicos do Brasil, pela honradez, generosidade e espírito público." Muito obrigado.